chá esses dias. Eu estava ali, fez frio, falei, Paulo, vamos tomar um chá? Vamos. Ele falou, vamos tomar naquela xícara bonita? Olhar os lírios do campo. Ele nem sabia o que ia pregar, mas eu já estava exercitando. Não falei? Eu falei, vamos olhar os lírios do campo? Aí ficou assim, tomamos aquele chá naquela xícara bonita. Gente, quando eu paro a minha vida e eu priorizo momentos, eu celebro momentos, eu valorizo, eu olho nos olhos do meu filho, eu vejo a tarefinha que ele fez. Às vezes o seu funcionário, alguém lá, vem te contar uma coisa. Ou você parar, você já foi no Rio Telespírito. Estou falando para mim, porque eu sou uma pessoa que nunca vi, olhando, eu nunca cuidei da natureza. Eu sou agrônoma, não estou falando que eu sou, não sou de derrubar árvore, não. Mas estou dizendo assim, eu não me importava com isso. E sabe que Deus me falou? Que a felicidade está nas coisas simples. Sabe aquilo que eu tanto almejo, que eu tanto quero no meu mundo, que cada um tem o seu mundo e acha quem é o top, né? O Glebão deve ser construir o maior, a Torre Eiffel, sei lá, o maior prédio aqui de Sinop, é o seu sonho do Glebson, né? Cada um tem o seu mundo, né? O Eliezer é a maior farmácia, rede de farmácias do Sinop, né? O pastor Guilherme é a maior igreja de Sinop, né? Eu publicar 10 mil artigos, né? Falar, o que é isso? Nem é tão importante, mas no meu mundo é, entendeu? Cada um tem seu mundo e quer ser valorizado e aprovado dentro desse mundo. Mas sabe que Jesus está falando, beleza, pode correr atrás, pode fazer, não tem problema. Mas vem aqui, não esqueça do essencial, né? E às vezes eu fico pensando, quantos por cento do seu dia você só pensa em coisas? Ou no que você tem que fazer amanhã? Ou no que você não fez passado? Quantos por cento do seu dia? 99,9%? Ou 100%? E sabe por quê? E a gente não respeita a nossa alma. E a gente vai patrolando, não? Porque eu sou forte, porque eu sou jovem, porque eu dou conta, porque eu sou colérico, porque eu sou um temperamento, não sei das quantas. Gente, todos precisam cuidar da sua alma. Porque se você tem uma alma tranquila e quieta e serena, um espírito, uma alma equilibrada, você vai ouvir melhor a voz do Espírito. Você vai ter paciência na hora certa, você vai saber resolver uma discussão, você vai buscar ter uma comunicação não violenta com as pessoas que estão ao seu entorno. Você vai ser muito mais produtivo e muito mais eficaz naquilo que Deus tem para você. Eu vi uma frase do... Como que chama aquele profeta? Lá de... Tem a falar? Hã? Não. Não, o presidente lá do... O profeta que vem aqui, que é amigo do seu pai de Caruaru, Fernando Leal. Fernando Leal fala o seguinte. É preciso... Ah, ele fez bariátrica? Ah. É preciso uma mão firme para levar um copo cheio. É preciso uma mão firme para levar um copo cheio. O que, que é essa mão firme? É a sua alma equilibrada e curada. Porque o seu copo pode estar cheio, mas se sua mão não for firme, você nunca valoriza o que está dentro do seu copo. Sempre não é suficiente. Nunca está bom. Nunca você se satisfaz. Você quer sempre mais. Porque você não valoriza as pequenas coisas. Você não olha os lírios que estão na sua casa, que estão ao seu entorno. E Deus, na verdade, quando Jesus falou isso, ele colocou tipo uma âncora na nossa alma. Né? Para quê? Para que nós não fôssemos engolidos por este mundo. Deixar sua raiz é negligenciar o essencial. Né? Tem um livro, que eu nem sei se é de Deus ou não, que eu não li o livro, mas eu lembro que eu recebi um convitinho uma vez no aniversário, e o motivo do convite era o de criança lá do meu trabalho, de um colega, era o... O tema da festa era o Pequeno Príncipe. E eu achei tão bonitinho que veio no convite, né? Que fala assim, o essencial é invisível aos olhos. Não sei, não estou recomendando ninguém para ler esse livro, tá? Não sei, eu não li, acho que... Às vezes nas escolas pedem, né? Quero até um dia ler esse livro. E eu achei tão interessante que o essencial é invisível aos olhos. Se fosse para nós, poderia ser o reino de Deus está dentro de nós. Né? A palavra de Deus, o equilíbrio, o saber que eu sou amada por Deus e está tudo bem... É invisível aos olhos. Porque o que é visível aos olhos é o seu pódio, é o que você conquistou, é como você vai ser aplaudido, quem você é na sua sociedade. Esse é visível aos olhos. Mas tem tanta gente que tem tanto é feliz. Porque isso é invisível aos olhos. O invisível aos olhos é o que está aqui dentro. A alma quieta e tranquila. Eu posso deitar e saber que Deus me ama e está tudo bem. Amém? Existe um termo chamado ilhas de estabilidade. Esse termo é usado na física nuclear. E ele descreve elementos, né, que são estáveis. Tanto a relação de prótons e nêutrons dentro da química. A química tem lá o balanço, né, dos prótons, nêutrons em elétrons. E existem elementos que eles são nêutrons, né, que eles têm um nêutron, que eles têm mais equilíbrio que outros átomos. Né. E esse termo, na verdade, foi capturado também na área da psiquiatria. E na psiquiatria, por que eu vejo? A questão é o princípio, né? Se a pessoa aplica o princípio, dá certo, né? E na psiquiatria existe isso que é uma linha de pesquisa que chama ilhas de estabilidade. E o que seria isso? É desenvolver atividades ou ações simples e previsíveis durante o seu dia caótico para não ser engolido pela sua agenda. Pela ansiedade, como, por exemplo, sabe o que fala esse ilha de estabilidade? Que a oração é uma ilha, o exercício, o cuidar de você, estar presente no que faz, ler e escrever, é tudo que nós, a verbo, fazemos. Né? Só que a gente precisa ter a consciência de nos trazer para esse momento. Né? Quando a sua alma quer voar, você fala, por que está abatida a minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Fala com a sua alma. Você tem um eu que é maior, o eu que nasceu de novo. Não permita que essas coisas tirem a sua paz. Tenha uma mão firme para ter esse copo cheio. Amém? É interessante, só vou abrir uma água aqui. Quando Jesus nos pediu para olhar os lírios do campo, né? Sabe, esses dias eu estava com o Haroldo ali, eu vou contar um pouco da minha experiência, as crianças não gostam de que eu fico falando da minha experiência com elas, então eu falo só com o Haroldo. Ele não liga. Um dia eu estava conversando com o Haroldo, eu falei, amor, vamos andar na grama. Eu falei, não é coisa zen, tá? Fica tranquilo. Aí tiramos sapato, andamos ali, você lembra, amor? Pisamos, tá? Ele nem quer lembrar, mas ele liga. Pisamos, tal. E aí, ele até achou meio estranho, né? Eu falei, mas vamos pisar nessa terra aqui, vamos sentir. Aí ele falou algo interessante, ele falou, eu lembrei, ele falou, quando eu trabalhava na lavoura o dia inteiro, e eu chegava cansado, eu deitava naquele chão gelado, e me fazia tão bem. Né? E assim, antigamente a gente trabalhava muito mais com as mãos, né? Com a força física, né? O povo trabalhava na roça, plantava, para a gente comer, se a gente não tivesse a Revolução Verde, né, com tanto produtos aí prontos, todo mundo tinha que ter uma roça aqui, tinha que plantar feijão no seu pé, na sua casa, o arroz, a gente ia trocar aqui, o arroz, o feijão, quem tem, você tem abóbora? Tem, então, ó, eu colhi o tomate, vamos trocar, você me dá essa abóbora? Ia ser assim, e a gente ia cansar muito, e nós poderíamos relaxar, a gente ia ter essa ilha quando a gente descansasse e não usava tanto a mente. Só que hoje nós estamos, sabia que o Brasil 90% é um país urbano? Se for comparar com muitos países da Ásia, e até mesmo da Europa, nós somos um país extremamente urbanizado. E urbanização significa que poucos trabalham na lida diária da roça. Nós trabalhamos com o nosso intelecto, com o pensamento, por mais que talvez a gente trabalhe em serviço mais pesado, você está preocupado com o dia a dia, com a agenda, com o WhatsApp, com o cara que você marcou no outro dia de manhã, mas você não conseguiu terminar o serviço hoje, e amanhã cedo o cara está te chamando e ele já está bravo com você, porque já era para você ir fazer o serviço e você não foi, e tudo aquela coisa, né? E dentro desse aspecto, lembrando lá, voltando no chão gelado, aquele momento ali é um momento que você contempla, que você curte aquele momento, né? Que você põe uma atenção plena naquilo. E sabe que hoje em dia, às vezes até com os nossos filhos, nós não fazemos isso. Às vezes eu vejo que a minha filha vem me contar coisa, eu estou olhando para ela, mas eu nem estou pensando nela. Eu nem sei. Ela falou para mim, mamãe, como é essa tarefa? Ela me explicou tudo e eu não sei o que ela falou. Explica de novo. Porque a minha mente não está presente no que ela está falando. Eu não estou contemplando os lírios que Deus colocou ao meu entorno, que é a minha família, que é avaliar, valorizar, contemplar. Deus nos colocou, quando eu fiquei pensando, Deus quando fez Adão, colocou ele num jardim. Não colocou ele num arranha-céu. Não colocou ele numa fábrica. Colocou ele em contato com a natureza. E colocou ele com contemplativo. Ouvir, contemplar. Quando a gente para e contempla, nós estamos criando uma ilha de estabilidade em nós. Deus nos tira, olha, tá, pode correr, tudo bem, eu sei que você tem que ir atrás das roupas e da comida. Mas olha os lírios do campo. Foi isso que Deus falou, Jesus falou. E eu queria agora ir para Salmo 131. Esse eu quero que você abra, todos abram. Eu quero te dar uma dica que tem me ajudado muito. Eu passei um problema muito grave de depressão, por isso que eu fiquei fora um ano, muitas coisas. E quem vê fora não sabe. Nossa, tá tudo bem, uma família bonita, tem um trabalho bom, mas sabe que a busca por coisas externas, sem você cuidar do seu interno, Deus pode te dar o maior dom, mas se você não cuidar da sua alma, você não vai viver o plano que Deus tem na sua vida. E eu tenho aprendido uma coisa, olhar os lírios do campo. Às vezes, quando eu vou para o meu trabalho, antes eu ia 120 por hora, 140, até eu, nem o Haroldo sabe, mas eu ia bem rápido. E o Haroldo fala para mim, mas agora ele me falou, antes, mas agora ele me falou, amor, não corre, não passa, não sei o que, agora eu estou obediente, mas assim, porque eu era tão acelerada, eu chegava no meu trabalho assim, zum, correndo, tinha que trabalhar, tinha que fazer mil coisas, porque tinha que ser a melhor pesquisadora do universo. Não bastava ser daqui, do Brasil, tinha que ser a melhor de todas, tinha que trabalhar muito, fazer muito e tudo. E eu perdi os lírios do campo. Às vezes minhas filhas, ou a própria estrada, sabe? E hoje eu vou numa velocidade menor. Eu quero até que eu correr, mas falo, não vou correr. Eu vou 80. Eu vou tranquilo ali, tá cheio. Agora eu vou 120, não. Eu vou 80. Mas pode vir lá na minha... No meu consumo lá de combustível está baixo, porque a média está boa. Nem dá mais para correr agora, nem aqui, né? E, amém. Mas eu me seguro. E quando eu voltei, eu falei para mim, eu não vou trabalhar depois do meu expediente. Deu 5 horas, eu vou embora. Antes eu ficava 7, 8 da noite, trabalho no final de semana. Hoje não, 5 horas, eu vou embora. Amanhã eu continuo. Agora... Eu vou cuidar da minha família, vou cuidar de mim, vou orar. Tá tudo bem. E eu quero ler Salmo 131 agora dentro desse escopo aqui. Senhor, o meu Deus não é... Senhor, o meu coração não é altivo, nem os meus olhos elevados. E nem me exercito em grandes questões ou em coisas elevadas demais para mim. Certamente que me comportei e me aquietei como uma criança desmamada de sua mãe. A minha alma é mesmo... como uma criança desmamada. Sabe, essa palavra falou muito no meu coração de que eu estava lendo assim esses salmos. E Davi fala o seguinte, ele fala, Senhor, o meu coração não é altivo, nem meus olhos elevados, nem me exercito em grandes questões ou coisas elevadas demais para mim. Vamos primeiro analisar esse versículo. Davi foi o rei de Israel, o maior, né, desculpa, rei que já houve, vamos dizer assim, um homem segundo o coração de Deus. Fez tantas coisas, mas Davi, ele se abnegou aqui, né? Ele colocou o seguinte, eu sei o meu lugar, Deus deu, tá tudo bem, mas Davi sabia quem ele era. E esses dias eu estava pensando, a Bíblia fala que Deus deu aquela parábola dos talentos, tem 1, 2 e 5 talentos. E a Bíblia fala, lá não vai dar tempo de ler, que é conforme a capacidade que foram distribuídos aqueles dons. Então, existem pessoas que têm capacidade para 1 talento, pessoas para 2, são talentos que é 2 ou 3, não lembro, acho que é 2, e pessoas para 5 talentos. E muitas vezes, e a Bíblia ainda fala, dentro desse aspecto dos talentos, eu quero ler, falar um outro versículo também. Ah, é Mateus 25:15. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1. Cada um segundo a sua capacidade. E a Bíblia também fala em Romanos 12. 3. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. E voltando àquela questão desse mundo que nos cobra muito, né, a gente vive num profundo contexto de personalismo, de superestimação, que sempre nós temos que ter um lugar de destaque. A gente não pode ser mais um, nós temos que ser o cara, porque se a gente não é o cara, nós somos frustrados. Você tem que ser a melhor boleira, a melhor esteticista, o melhor construtor, o melhor pesquisador, a melhor coisa de tudo, né? E não estou dizendo, não estou pregando aqui a mediocridade, não é isso. Mas eu estou falando para aquilo que só você sabe dentro da sua alma, os seus conflitos. E eu quero que você tenha maturidade para ouvir o que eu estou falando. Eu não estou falando, não estou pregando, ah, você faz de qualquer jeito. Eu que diga, quem dera, eu gosto de excelência, eu gosto, acho que nós temos que nos esforçar, faz parte, né? A Bíblia, eu sempre lembro assim, que faça tudo como dependesse de Deus e creia tudo como se dependesse... Não, faça tudo como se dependesse de você e creia como que se tudo dependesse de Deus. Tem os dois lados. Né? Mas eu estou falando aqui em relação à nossa alma, amém? E dentro desse contexto, né, eu vejo assim que quando nós pensamos nessa questão dos talentos, eu fiquei pensando, falei, será que eu sou uma pessoa de um talento, dois talentos, cinco talentos da minha área? E eu estava um dia, nesse dia que eu estava dirigindo para a estrada, Deus sempre fala comigo ali na estrada. Aí eu falei, eu acho que eu sou um talento. Aí, porque tem tanto pesquisador nesse mundo bom, né, tal. E aí o Espírito Santo falou para mim, filha, se você for um, tá tudo bem. Eu te amo. E você está dentro da sua capacidade. Porque quando você vai além da sua capacidade, você gera danos. É como um caminhão. Não tem o caminhão que tem que carregar tantas toneladas? Quando ele carrega mais, ele estraga tudo o asfalto. Tem até as balanças para pesar os caminhões nas estradas. Porque quando ele vai além, ele estraga o eixo, ele estraga a estrada, ele estraga tudo. Porque existe é como um motor. Tem para capacidade de 2 quilos, mas você põe 4. Mas por quê? Porque o outro também tem 4. Deixa o outro. Olhe para você, olhe para o que Deus te deu, para o que Deus te fez, e está tudo bem. A Bíblia não fala que o amor de Deus muda para quem tem 1, 2 ou 5 talentos. O amor de Deus é igual. Mas Deus deu capacidade diferente, e se o outro tem mais, está tudo bem. E quando a gente não entende, e a Bíblia fala que cada um anda na medida da fé. Sabe quando você não anda na medida da sua fé, você está pecando? Porque às vezes a motivação é a inveja, a motivação é a competição. A motivação é provar para o outro que você é bom. A motivação é ser aceito no seu ambiente e naquilo lá. Mas seja fiel. Se você é um talento, seja fiel sendo um talento. Se você é 2 talentos, seja fiel sendo 2 talentos. Deus não cobrou daquele que tinha que ser 2, 5. E nem cobrou daquele 5 para ser 1. Deus fez cada coisa do jeito certo. Então, se você é 1, beleza. 2, beleza. Mas isso tem muito a ver com nós nos aceitarmos. Nós os amarmos, nós olharmos para nós mesmos e ver como Deus me fez. E entender a vontade de Deus. Porque quando eu não entendo a vontade de Deus, eu fico de olho grande na vontade dos outros. O que Deus está fazendo para o outro? E eu sou uma pessoa descarregada de inveja. A minha motivação não é mais agradar ao Senhor, mas a minha motivação é externa. E aí eu nunca posso olhar os lírios do campo, porque eu estou sempre preocupada para provar alguma coisa para os outros. E isso não é para nos apequenar ou diminuir, mas conhecer a vontade e estar tranquilo quanto a isso. Não busque as coisas grandes demais para satisfazer o seu eu, mas busque as coisas certas para satisfazer o seu Deus. Amém? É a Deus que nós devemos satisfazer. E esse é exatamente o ponto de equilíbrio, né? Eu estava aqui no louvor e eu lembrei, existe um tipo de balança dentro dos laboratórios, é mais ou menos assim a balança. Tá vendo? Aqui representa bem, ó. Tem isso aqui, né? Então, aqui é a balança. E a balança, você tem que regular ela. Para você pesar qualquer elemento dentro de uma reação de laboratório, assim, né? Na pesquisa. Só que sabia que ele tem como se fosse pezinhos aqui embaixo? Ele tem 4 pezinhos. E você tem que regular esse pezinho. Até que o nível fique certinho. Então, às vezes, esse pezinho está muito para baixo, eu ergo ele. Esse aqui está muito para cima, eu baixo. Depois que está certinho o nível, eu ponho o que tem que ser pesado. E assim é a nossa vida. Eu tenho que colocar pontos de equilíbrio. Se eu não ouvir tudo que eu ouço com maturidade, tudo que eu vejo, eu vou entrar em desequilíbrio. E essa palavra aqui, eu vejo que é como essas rosquinhas, essas coisinhas que trazem equilíbrio. É essa palavra que eu vim trazer para vocês essa noite. Está tudo bem, mas vamos equilibrar essa balança? Porque nosso Deus é um Deus que nos traz liberdade. A Bíblia fala que meu jugo é leve e meu fardo é suave. Por que eu preciso carregar um fardo? Se você está carregando um fardo, está tão pesado, é porque você está carregando algo que não é seu. Você está vivendo algo que não é para você. Não estou dizendo de mediocridade, mas estou dizendo que a caminhada tem que ser leve, tranquila, prazerosa. E você precisa ter tempo para valorizar as pequenas coisas. Amém? Ou grandes coisas. Eu lembro de uma história, eu até lembrei que eu ouvia muito do meu pastor, uma vez por mês ele contava essa história, mas eu achava muito legal. E eu lembrei aqui para contar para vocês, não sei se eu já contei alguma vez que eu ministrei aqui, que ele conta, acho que é uma parábola, que uma mulher entrou estava com um filho no colo e entrou numa gruta. E essa gruta, ela entrou, tinha muitas riquezas, tinha ouro, coroas, moedas, e ela entrou com o filho dela dentro dessa gruta, e uma voz falou para ela: olha, você pode pegar tudo, mas seja rápido, porque vai fechar. E ela começou a pegar aquilo, começou a pegar aquilo, começou a pegar tantas coisas, e aí não cabia mais na mão dela. E ela teve que deixar o filho dela. Ela falou: vou deixar ele só um pouquinho aqui, porque não estou conseguindo pegar tudo. E foi, pegou mais coisa, acabou o tempo, precisa sair. E ela saiu correndo. E o que, que ela esqueceu? O filho. Então, quando nós vivemos dentro do que Deus nos chamou, nós temos tempo para olhar os lírios do campo. Nós não vamos esquecer o que é mais importante. Amém? E eu vim trazer esse ponto de equilíbrio, né? Se você vai além da sua capacidade, alguém ficará penalizado. Sua esposa, seus filhos, o seu próprio trabalho, porque tudo é equilíbrio. Sua vida e sua alma. E ali no versículo 2, para nós completarmos, fala assim: certamente que me comportei e me aquietei como uma criança desmamada de sua mãe. A minha alma é mesmo como uma criança desmamada. Eu acho assim que o desmame não é uma coisa muito fácil, dependendo da criança, né? É um momento desagradável. A criança quer sempre ficar mamando, ficar com 2, 3, 5 anos, né? Quer sempre mamar, porque é mais fácil. Mas sabe quando a criança deixa de mamar, ela se senta com os adultos. E ela come outro tipo de comida, né? E esse desmame, muitas vezes, na nossa vida, eu vejo como pretensões egoístas que nós temos. Às vezes a gente está tão ligado, a gente precisa fazer tanto para ser valorizado. Sabe que a gente, às vezes, aprende muito sobre fazer e pouco sobre ser, né? O que Deus nos chama para ser, né? Mas o desmame é algo, não é muito agradável, é não ter o que você gostaria. Mas está tudo bem, porque aquele que me nega o peito é aquele que me ama. Porque a mãe nega o peito para o filho, mas a mãe deixa de amar o filho? Não. E Deus é assim conosco. Ainda que eu não tenha tudo, que eu vá ter que ser desmamado de alguma área egoísta, eu tenho o meu Deus que me supre. Davi diz que sua alma sabia se abster daquilo que parecia essencial, que era o peito para mamar, e achava consolo naquele que o nega, que é a mãe que o representa. Né? E esse é um ponto de maturidade, quando o seu valor não está atrelado às suas realizações, para ser aprovado, mas basta a presença dele. O bebê não tem mais o peito da mãe, mas tem o amor da mãe. E agora ele se senta com os adultos. E quando eu abro mão de querer ser aprovado, mas eu entendo o meu chamado que Deus me fez, seu um ou dois ou cinco talentos, não importa, dentro desse aspecto, eu sei que a presença dele me basta e por ele eu sou aprovado. E isso traz quietude para a minha alma e eu consigo contemplar os lírios do campo, aquilo que está à minha volta. Porque se eu não ensinar a minha alma, eu posso ter tudo e nunca ser feliz. o ter não traz felicidade. E nem as grandes realizações. Você, não estou dizendo que você não vai ser feliz nesse dia. Não estou dizendo. Mas sabe que vai ser um momento de felicidade. Ah, meu sonho é conhecer Paris. Você vai chegar lá em Paris, vai voltar. E aí, no mês seguinte, se você não cuidar da sua alma, você vai estar triste novamente. Porque a sociedade que nós vivemos, ela nos incentiva a ter explosões de emoções para ser feliz. Mas não é a explosão de emoção que nos torna feliz. Mas é saber cultivar a nossa alma, valorizar as coisas e dar glória. Não estou dizendo que não devemos, né? Quando o Senhor, eu gosto daquele versículo, quando o Senhor nos trouxe de Sião, ficamos como quem sonha, nossa boca se encheu de riso e nosso lábio de júbilo de alegria. Por quê? Porque Deus realizou o sonho do povo de Israel. Eles estavam felizes e está tudo bem, Deus quer isso. Mas se aquele povo de Israel também não se cuidasse, no dia que voltasse ia estar triste lá em Israel mesmo. Porque a vida é assim, irmãos. A vida tem altos e baixos. E eu não posso permitir que o baixo, o alto estou tudo bem, e o baixo, como eu fico? Vou me entregar? Vou me deteriorar? Não. Eu tenho uma mão firme para levar um copo cheio, porque eu sou guiada pelo Espírito e a minha alma está submissa e eu posso ouvir a voz do Espírito. Uma alma domesticada, controlada, ela é muito mais assertiva para ouvir a voz do Espírito. E os filhos do Senhor são guiados pelo Espírito do Senhor, né? Então, para concluir, né? Vamos fazer uns exercícios de casa? Essa palavra está falando com você? Eu fiquei um ano para vir aqui ensinar isso aqui para vocês, tá? Então, vocês aproveitem. Um ano sofrendo lá, chorando. Aí eu vim aqui trazer vocês, mão beijada. Deus é bom, Deus ama vocês, gente, que me fez passar um ralo e eu estou aqui explicando isso aqui para vocês. Deus é bom, então pega, não perca. Quando sua alma quiser ficar triste, vai lá e olha para a margarida que está nascendo lá na sua casa. Não estou falando para você ficar zen, doido, né? Não é isso. Mas valoriza, valoriza. Você já parou? Você já foi no rio? Você já olhou as plantas? Deus mandou, Deus fez para a gente. A gente vai falar que Deus é zen porque mandou olhar os lírios do campo, Jesus? Não, Jesus falou, sai dessa vida frenética. Isso aí vai ter sempre, não perca o essencial. O melhor é visto, o invisível, como é que eu falo? Como que é a frase do Pequeno Príncipe lá? O essencial é invisível aos olhos, né? Então, exercícios de casa. Pare e olhe o que Deus já te deu. Sua família, o sol, os esplês floridos, o rio Telespires. O seu animalzinho na sua casa, né? O seu totó, né? O seu totó, o todinho, o que você... entende, eu não sei o que é os lírios para você. Mas cada um tem o seu lírio na sua família, na sua casa. Estabeleça pontos de estabilidade. Né? Jesus falou, pare, não deixa a loucura te tomar. Pare e contemple. Quando aquela loucura da agenda não vai dar ponto, você quer, você se controla, fala, tá tudo bem. Eu não preciso ficar ansioso, eu vou dar conta de tudo, o Espírito é comigo. E eu vou trabalhar dentro do meu tempo, e eu vou executar, e amanhã eu continuo. E agora, depois, eu vou valorizar, eu vou curtir o prazer da vida. A Bíblia fala que o prazer da vida é viver com a mulher que ama, comer o que gosta, não sei o quê. Só que a gente, às vezes, não tem tempo de desfrutar o tempo com a família, de comer o que gosta, de ter... Sabe, eu estava lendo esses dias um livro que fala que muitas pessoas não gostam do domingo à tarde, porque ele é tedioso, porque ele não está fazendo nada. Ele está sempre tendo que fazer. Quando não tem nada para fazer, entra em depressão, fica triste, porque não consegue mais ficar com ele mesmo. Não consegue mais ter um tempo de paz, de tranquilidade. Sabe o fazer o nada? Os homens gostam disso daí, né? A gaveta do nada. Então, mas nós precisamos, as mulheres também. Porque parece que você só é amada e frutífera e todo mundo vai gostar de você se você fizer algo e não. Entende? Nós precisamos dessas pausas. Estou terminando. Terminou meu tempo lá. E outra coisa, por último. Então, o que eu falei? Valorize os seus lírios. Estabeleça suas ilhas de estabilidade. E outro aqui. Use seu número de roupa e calçado. Pode falar. Use seu número Ou seja satisfeito com a vontade de Deus para a sua vida. Não digo ser medíocre, mas desfrute de onde Ele quer, de onde Ele te colocou e de onde você está. Amém? É uma caminhada. Então, aquiete a sua alma e viva o aqui e agora. E isso é algo que você fala, ninguém pode fazer por você. Nem o Espírito Santo. Porque Ele nos instrui, mas a decisão de onde a gente vai colocar o nosso coração, nossa alma, é nossa. Olhe os lírios do campo e descanse em Deus, como a criança que mesmo sem o peito tem o amor da sua mãe. Amém? Era essa a palavra que eu trouxe para você. Amém? Tem alguém que nos visita hoje? Bom, se não tem visitante, acho que todos aceitaram Jesus aqui, né? Espero, né? Amém? Essa palavra falou com você? Queria chamar o louvor um minutinho aqui. Queria que você fechasse seus olhos. Sabe, irmãos, a gente tem que cuidar para a gente não ser igual ao mundo, sabe? Trazer o modelo do mundo para dentro da nossa vida, para dentro da nossa família. Só um sonzinho aí, eu queria que para os irmãos orarem aqui mais à vontade. Essa palavra é uma palavra de autorreflexão. Sabe que se conhecer, uma palavra que eu não aceitava era o tal do autoconhecimento. Primeiro era uma palavra assim, toda zen, que eu não queria, mas era ignorância da minha parte. Porque eu tenho que me conhecer. Porque só me conhecendo e conhecendo os propósitos de Deus para a minha vida, é que eu vou encontrar paz. Eu não vou querer ser os 5 talentos. E se eu for os 5, tá tudo bem. Eu não vou desprezar quem é 2 ou quem é 1. Eu vou saber que é a graça de Deus que me capacita para aquilo. Então conheça. Ouça o que o Espírito Santo tem para você. Às vezes, a gente só precisa parar e valorizar o que nós temos. Oh, Deus, obrigada porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou, Pai. Obrigada, Senhor, porque a unção do Senhor quebra todo jugo. O Senhor não nos chamou para vivermos, Pai, debaixo de jugo, de opressão, de modelos, de tabus, de estereótipos. Ou daquilo que o mundo diz que precisa ser para ser bem-sucedido, Pai. O próprio Jesus disse que o valor de um homem não consiste nos bens que ele tem. A própria palavra diz que Deus não olha o externo, Deus vê o coração. Os seus valores são tão diferentes desse mundo, Pai. Nós não queremos, Pai. Eu não quero, Pai. Meus irmãos não querem, Pai, esse modelo. Esse modelo nos leva, Pai, para a ansiedade. Nos leva a perder aquilo que é mais importante. Nos leva a não sermos gratos e felizes no dia de hoje, Pai. Jesus, quando pegou aqueles pães e aqueles peixes, Jesus, ele olhou para o Pai, ergueu e falou, obrigada, Pai. Obrigada porque eu tenho aqui esses peixinhos e esse pão e está tudo bem e essa multidão será alimentada. Jesus valorizou o que ele tinha naquela hora. Deus, que o Senhor nos dê a revelação, o que é olhar os lírios do campo.